internacionalistas do mundo, uni-vos. Eu sou Samuel Davis e estou aqui com meus colegas Bruno e Ailton para fazer uma análise de conjuntura um pouco mais profunda sobre cada ator que está envolvido na guerra da Ucrânia. Meninos, deem um oi.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês gostem desse episódio, que a gente vai fazer uma análise um pouco aprofundada, expandido o que a gente falou no último episódio. Então até recomendo que vocês ouçam também o último episódio que a gente lançou sobre esse mesmo tema.
Oi pessoal, tudo bem? Digo a mesma coisa com o Ailton, recomendo bastante que vocês assistam outro episódio primeiro, e depois venham para a nossa análise de conjuntura de agora.
É isso aí pessoal, fiquem com a gente, let's go. Bem, gente, de todos os estados, organizações, instituições que estão envolvidos de forma direta ou indireta na guerra da Ucrânia, né, nós vamos falar de forma mais aprofundada de três países. Então, da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos, né, que são aqueles que estão sendo mais influentes no andar das negociações e no desfecho desse triste conflito. Eu vou falar mais especificamente sobre a Ucrânia e, para começar, é necessário entender que a conjuntura ucraniana atual, ela pode estar se configurando em um mês, né? Temos um mês de guerra, ela pode se estender só por 3 meses, que no futuro as pessoas vão olhar e vão falar, meu, mas foram só 3 meses de guerra. Entretanto, as sequelas que vão atingir esse país de ordem econômica, social, política, enfim, que seja, vão perdurar por décadas, tá bom? E aí nós temos várias estimativas que eu vou entrar aqui com vocês. Primeiro falando sobre a esfera econômica. A Ucrânia já era um país considerado de uma economia em desenvolvimento, né? Então era uma economia não tão fraca, né? De média renda, uma economia muito dependente da extração e da exportação de gás natural e de, enfim, petróleo, afins, também de commodities. É uma economia bastante rural, né? Então, por ser assim, ela é bastante sensível, né? Qualquer tipo de influência, positiva ou negativa, que você tem no meio dessa economia, então no meio ambiente, no meio produtivo, no meio material, ela reverbera rapidamente na esfera econômica. Então, existem estimativas que dizem que a economia ucraniana vai retrair pelo menos 30% em 2022. A estimativa mais alarmante é do Fundo Monetário Internacional, do FMI, que pontua que serão 35% de retração esse ano. Isso é muito grave. Isso significa um terço da economia do país sendo perdida, né? E aí, é claro, estão sendo contados não só os prejuízos na economia de forma direta, mas também os prejuízos de ordem material que vão ter que ser, enfim, repostos, as coisas que terão que ser reconstruídas no pós-guerra de forma urgente. Para além disso, não existe só esse prejuízo econômico, né? Existe aí uma tendência muito grande de que a Rússia realmente consiga anexar as áreas de Luhansk e Donetsk. Né? Se isso realmente acontecer, essas são províncias bastante importantes para o extrativismo ucraniano. Se isso vier a acontecer, a recuperação econômica vai ficar ainda mais fragilizada, né? Então, uma recuperação econômica desse um terço da economia ucraniana, que deveria levar aí ao menos uma década, contando já com os auxílios internacionais, deve levar um pouco mais do que isso, né? Porque a Ucrânia vai ter que reinventar toda a sua economia, né? Provavelmente, com todos esses auxílios, etc., a economia ucraniana vai acabar se concentrando na área de serviços, na área de bens públicos, enfim. Será um prejuízo econômico não só imediato, né, sentido imediatamente, então as classes mais pobres acabando perdendo, né, boa parte de sua renda mensal, também as classes altas tendo prejuízos consideráveis dada a instabilidade dos medidores econômicos regionais, mas vai acontecer também algo a longo prazo, né, então a população ucraniana, a população que fica na Ucrânia vai ter que se adaptar a toda uma nova ordem econômica, né? Que vai ser uma ordem de reconstrução e de adaptação no sentido de conseguir novos nichos de produtividade, né? Sendo que o primeiro nicho, o nicho extrativista, vai estar bastante fragilizado. A Ucrânia não está sozinha nessa, como eu bem mencionei, os Estados Unidos, a União Europeia estão fazendo grandes investimentos na reconstrução da Ucrânia, estão fazendo empréstimos e doações de altas quantias de dinheiro para o governo ucraniano. No entanto, isso são mais medidas paliativas, né, para manter a população com o mínimo de comodidade, com o mínimo, é até irônico falar isso, né, mas com o mínimo de segurança nesse momento de guerra, do que necessariamente um dinheiro que vai servir aí para realmente atenuar os efeitos mais agressivos da guerra. E esses devem vir aí no restante desse ano e nos próximos, né? Não só, é claro, a economia ucraniana, mas também, gente, a economia de todo o leste europeu, tendo em vista que a Ucrânia é uma das maiores economias da região. Bem, para além de economia, é importante falar sobre sociedade. Então, como ficam a sociedade ucraniana, né? Então, as pessoas, a sua cultura, os seus bens, enfim, as suas rotinas, como isso fica? Essa foi a esfera que foi afetada de forma primeira, né? E talvez de forma mais danosa. Então, nós temos atualmente, segundo o levantamento da Organização Internacional das Migrações, a OIM, nós temos pelo menos 4 milhões de ucranianos refugiados em outros países europeus e ao menos 7 milhões de pessoas deslocadas. Isso, ao todo, soma 11 milhões de pessoas, um quarto da população ucraniana. Então, 25% da população da Ucrânia ou teve que se deslocar internamente para outros lugares ou então teve que sair do país para sobreviver. Isso é um dano muito difícil de reparar. Vai levar muitos anos para que a população que está, enfim, fora do país, que se exilou, consiga voltar. E também tem alguns danos irreparáveis no sentido de populações que fizeram migrações internas não conseguirem voltar para seus locais de origem. Então, existem grandes cidades, né, que antes eram potências dentro da Ucrânia, como a cidade de Mariupol, que foi totalmente destruída. Somente essa cidade teve cerca de 5 mil civis mortos ou feridos, pelo menos 40% da cidade destruída. Então, boa parte das pessoas que eram naturais de Mariupol, que viviam lá, que, enfim, que exerciam sua existência nesse lugar, não vão conseguir voltar. Então, toda essa dinâmica vai requerer um esforço muito grande do governo ucraniano para realocar essas pessoas em território nacional, de modo a não desestabilizar a distribuição de força de trabalho, né? Então, Mariupol era uma cidade muito populosa e muito produtiva, não é simplesmente por existir, mas porque ela tinha uma localização muito importante, uma característica X, enfim, o meio que a circundava era de forma X, e agora você vai ter que ter a realocação dessas pessoas a partir de uma lógica que permita com que a força de trabalho ucraniana continue sendo produtiva, né? Continue ao seu máximo, fora essas pessoas que saíram, que convenha ao governo atraí-las novamente para que a reconstrução do país ocorra de forma mais rápida. E isso vai, inclusive, trazer questões financeiras, né? Então, sobre auxílios, sobre abonos e outras coisas. Enfim, falando sobre política, essa é uma área na qual a análise ainda é bastante turva, né? Vou dizer assim. É complicado dizer ainda quais serão as reverberações pessoais para o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, como bem para seu partido, como para a atual configuração, né, do parlamento ucraniano, etc. É um pouco complicado ponderar sobre isso nesse momento, né? As pessoas lá estão muito mais preocupadas em conseguir existir, em conseguir terminar com esse conflito, do que necessariamente em fazer uma crítica ao governo. Mas é importante pontuar que, caso as negociações com a Rússia se saiam de forma vantajosa para a Ucrânia, Zelensky tem uma forte bandeira para levantar e pode conseguir determinar a política ucraniana, pelo menos pelos próximos anos, né? Pode conseguir moldar um direcionamento político para a população ucraniana, pelo menos pelos próximos anos. Bem, gente, vai existir, além de tudo isso, ainda uma mudança geopolítica muito grande, né? Então, a Ucrânia, ela já era um ponto estratégico na geopolítica mundial, global, né? Ela é mais ou menos a porta do Oriente, vamos dizer assim, é o final do Ocidente. E agora isso acaba se configurando de uma maneira ainda mais incisiva, né? Então você vai ter uma Ucrânia bastante fragilizada e que vai ser basicamente o muro para o Ocidente, né? Não mais a porta de entrada, mas o muro, porque, enfim, para conseguir garantir a sua existência pacífica e segura ao lado da Rússia, provavelmente as negociações vão incluir algumas cláusulas que, enfim, devem cercear as movimentações ucranianas em direção ao Ocidente, como para organizações como a União Europeia ou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou a OTAN, né? Bem, sobre a Ucrânia é isso, pessoal, mas ela não é a única envolvida nesse conflito, né? Temos outros que talvez são até mais influentes, e agora o meu amigo Bruno vai falar um pouquinho sobre a Rússia.
Bom, muito obrigado, Samuel, aí, pela explanação de um dos dois principais atores, pelo menos eu acredito ser, né, que é a Ucrânia. E agora eu vou apresentar um pouquinho sobre o outro principal ator, com um enfoque um pouco diferente do que foi dito no último episódio que as meninas fizeram, que é dando um enfoque no Putin e talvez entender alguns dos motivos do porquê que essa invasão está ocorrendo nesse exato momento na Ucrânia, né? Eu acho que as duas palavras que a gente pode definir essa guerra na Ucrânia para a Rússia e para o presidente, para o Putin, são popularidade e legado. A gente pode ver que há mais de duas décadas no poder, o Putin ele vem se mostrando e vem se fazendo mobilizado por certos revisionismos históricos que remontam não só ao fim da União Soviética, como o caso da região da Ucrânia, mas também a queda do Império Russo mesmo, da sua formação lá séculos atrás, de alguns ressentimentos que ele tem, que o país tem em relação aos Estados Unidos e potências europeias, e claro, com preocupações com o seu período que frente ao governo russo, se ele vai entrar para a história, se o Putin deixará um legado na história do governo russo. A gente pode definir até em uma frase que foi dita ainda em 2016, em um livro chamado Prisioneiros da Geografia, que ainda é muito atual, que a gente pode definir esse revisionismo que o Putin vem tentando fazer. Eu vou abrir aspas aqui. A Rússia, como toda grande potência, pensa em termos dos próximos 100 anos e entende que, nesse período, tudo pode acontecer. Um século atrás, quem adivinharia que forças militares dos Estados Unidos estariam estacionadas na Polônia e nos países bálticos, a poucas centenas de milhas de Moscou? A gente pode ver que Putin, ele pensa num futuro que talvez seja preocupante para o país, como para o país Rússia, né, para o país dele, e vem tentando deixar um legado, e o legado dele seria de expulsar essa interferência norte-americana em assuntos inacabados mesmo de gestões anteriores e mesmo da sua gestão, que é o caso da relação da Rússia com a Ucrânia, né? A gente lembra que quando o Putin chegou no poder, ele se mostrou muito mais que simplesmente um burocrata da KGB, que ele reconstruiu mesmo uma das maiores máquinas de guerra do mundo, atualizando essa máquina de guerra, que é a máquina de guerra russa, para uma cibersegurança, né? Que vem trazendo, que a gente pode ver, inclusive, na guerra atual, que é muito atual, porque ele colocou o enfoque em uma área que, anteriormente, em outras guerras grandes, nunca foi colocada em xeque, assim, que é essa cibersegurança mesmo. E, além de tudo, ele sustentou a economia russa em níveis de crescimentos meio que constantes, assim, desde quando entrou no poder. Dizem alguns que comparáveis aos crescimentos da China, mas esses crescimentos, assim, principalmente da Rússia, acabam tendo muita dependência em duas indústrias, né, que estão no país, que é a indústria do petróleo e a indústria da mineração. Ao contrário da China, que tem uma maior diversidade, né, de indústrias que vem crescendo e vem deixando um crescimento um pouco mais saudável, um pouco mais orgânico para o país. Assim, com todos esses investimentos, essa reconstrução que o Putin fez, ele meio que reconstruiu uma autoestima russa que foi perdida, né, com o fim da União Soviética, com a derrota, né, do país para os Estados Unidos. E a gente pode ver que essa autoestima ela é muito puxada pela guerra, porque em épocas de guerra, a popularidade do presidente, do Putin, ela atinge níveis recordes, assim. Foi assim com a Guerra da Geórgia em 2008, foi com a Guerra da Crimeia em 2014, com a Síria em 2015 e agora com a Ucrânia em 2022. A gente coloca a popularidade de Putin em níveis muito altos, mesmo com sanções econômicas, mesmo com tudo que a população vem sofrendo e vai sofrer. O Putin é visto como alguém que afastou os Estados Unidos das fronteiras, né? Um analista mesmo, do chefe do Conselho Europeu de Relações Internacionais, ele disse que, na sua opinião, a questão da Ucrânia é aquela em que as próprias emoções de Putin mesmo, elas entram em jogo. Então, às vezes, as suas posições, as suas decisões podem não parecer muito racionais, mas quando colocada em xeque com esse legado que o presidente quer deixar, faz todo sentido. A própria emoção de ter expulsado a OTAN, de ter expulsado os Estados Unidos de um vizinho tão próximo. Ele pode se sentir pessoalmente até humilhado com o que aconteceu com a Ucrânia durante seu mandato, quando ele viu esforços recorrentes para instalar líderes pró-russos em Kiev, que não renderam os frutos esperados, que a falta da influência russa nos últimos anos no país vão contra tudo que o Putin ele viu e prometeu deixar, né, para a região durante os seus anos, tanto de KGB, quando ele viu os líderes russos tentando expulsar essa influência norte-americana na região, como quando ele virou presidente e vem tentando sempre manter esse legado, né? Mesmo que a Ucrânia seja separada da Rússia, ele quer sempre manter ela sob domínio russo, se é assim que me faz entender. Eu acredito que seja essa a posição do principal ator da parte russa, que seria o presidente Putin. E agora o Ailton vai falar um pouquinho sobre um ator que eu cheguei a comentar bastante na minha parte, mas para entender um pouco mais sobre a posição dele nessa guerra, que é os Estados Unidos.
Bom, pessoal, para finalizar, o último ator que a gente vai comentar hoje, que eu vou falar um pouco, é sobre os Estados Unidos. E para falar sobre a posição dos Estados Unidos nesse conflito, a gente precisa falar um pouco sobre a OTAN e sobre a relação dessa organização com os atores envolvidos nessa guerra. No último episódio, a gente já falou um pouco sobre isso, então eu vou falar um pouco mais resumido, mas o que acontece é que nas últimas décadas, a OTAN vem recebendo aderência de vários países do leste europeu, que durante a Guerra Fria eram parte da União Soviética. E mais recentemente houve um movimento maior da Ucrânia no sentido de se aliar à OTAN, e isso desagradou bastante a Rússia, que considera essa expansão do bloco militar como uma tentativa aí do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, de sufocar a Rússia e as suas fronteiras, e de também tentar aumentar a presença numa antiga área de influência russa. Então, já como comentado também no último episódio, um dos motivos para essa invasão da Rússia na Ucrânia é essa questão da OTAN, o leste europeu com a Ucrânia. É aí que entra uma primeira forma de reação dos Estados Unidos a esse conflito. Os Estados Unidos, pode-se dizer que eles não aceitam muito bem no sistema internacional nenhuma forma assim, de desafio à sua hegemonia como a Rússia vem propondo. Então, o discurso americano perante essa situação foi de assumir uma postura de duras críticas à Rússia e às suas ações, constantemente condenando e acusando o presidente russo Vladimir Putin até de crimes de guerra. E essa retórica é uma forma de se posicionar em relação à política externa, em relação ao que está acontecendo no mundo, mas ela também condiz com objetivos internos do governo americano. Nos anos de pandemia, os Estados Unidos vêm sofrendo algumas dificuldades econômicas, como o aumento da inflação, por exemplo. Então, a aprovação do presidente Joe Biden, ela naturalmente vem caindo entre os americanos. E frente a isso, esse discurso externo forte, defendendo a hegemonia ocidental e americana, defendendo a democracia contra um autoritarismo da Rússia e do Oriente, é uma forma também de tentar colocar o Biden como um líder forte durante um tempo de guerra, aos olhos da população americana, para tentar aumentar sua popularidade. Parecido com algo que combina com o que o Bruno ia falar sobre a popularidade do Putin, e também esse discurso, esse foco do governo na guerra, também tira um pouco da atenção para os problemas internos, comentando muito mais sobre o que está acontecendo no mundo do que no país. como também foi dito no último episódio, isso é já bem claro que os Estados Unidos, assim como todos os outros países, não interviram militarmente de forma direta nesse conflito. Isso, pois a Ucrânia é um membro da OTAN, então os Estados Unidos não têm essa prerrogativa para revidar, mas também porque assim, uma intervenção externa nessa guerra, ainda mais por parte dos Estados Unidos, ia causar impactos muito profundos e aumentaria a escala dessa guerra de uma forma enorme e também muito imprevisível. Isso é algo que os Estados Unidos não planejam, não querem, é vantajoso. Por isso, agem nesse conflito de outras formas. Primeiro, por meio de sanções econômicas. No último episódio já foi falado bastante sobre as sanções econômicas, como a Rússia foi afetada por isso. E também, é claro, que os Estados Unidos vem liderando a imposição de muitas dessas sanções, inclusive com restrições ao petróleo e a movimentações financeiras do país. Outra forma de ação dos Estados Unidos é uma massiva ajuda militar à Ucrânia. O governo do Biden anunciou um investimento de $1 bilhão em armas e recursos para a Ucrânia nessa guerra. Essa ajuda dos Estados Unidos militar é vista como algo até bem determinante para a resistência ucraniana aos ataques da Rússia, que foi vista até como muito, até mais forte do que os russos esperariam antes de começar o ataque. Mas esse investimento pesado dos Estados Unidos em armas para a Ucrânia, ele não tem apenas a intenção de ajudar e de defender o Ocidente e a democracia, como o discurso oficial pode levar a acreditar. Há alguns interesses internos e particulares dos Estados Unidos por trás disso. O país é o maior vendedor de armas do mundo. A indústria americana de armas é fortíssima e, historicamente, ela tem muita influência nos governos e nas suas decisões. Então, um conflito como esse que está acontecendo hoje em dia aquece muito o mercado de armas no mundo. Isso sim pode acabar favorecendo a indústria americana e a sua economia também. E acaba que por isso que um investimento gigante em armas, em defesa, bilhões de dólares, mesmo que para um país estrangeiro, não acaba sendo em vão nesse momento. Então acho que o que eu falei acho que mostra um pouco que o posicionamento dos Estados Unidos nesse conflito, ele está condizente com o que pode se esperar da política externa americana, mas ela vai além da retórica externa de proteção ao Ocidente e da democracia e ajuda a Ucrânia, mas ela também, essa posição, ela, a forma como o governo vem agindo, ela atende também às suas necessidades internas e interesses também da sua economia e do seu governo. Então é importante sempre, numa situação como essa, como a gente está vivendo hoje, lembrar que o posicionamento e ações dos atores, e aí não só dos Estados Unidos, elas têm sim também interesses e motivos internos por trás. A política interna e a política externa são sempre ligadas em momentos como esse, e esse entendimento é muito importante para compreender o que países fazem e dizem e também o porquê de tais posicionamentos em tempos de grande instabilidade no sistema internacional como o que ocorre hoje em dia.
Bom, gente, eu acho que a gente apresentou bem uma análise, né, conjuntural dos três principais, né, atores dessa guerra por enquanto. A gente não descarta que talvez um outro ator vire a ser principal, a própria China, que por enquanto anda meio que se esquivando de algumas posições. Mas muito obrigado a vocês que acompanharam esse episódio, que vem acompanhando essa cobertura do pod da guerra da Ucrânia, e fiquem de olho também em novos updates, tanto no nosso Instagram, quanto em novos episódios, ou até mesmo na nossa newsletter. A gente vem sempre tentando trazer essas informações mais quentinhas possíveis para vocês, e esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vou me despedindo aqui, vou passando primeiro para o Ailton, depois para o Samuel a palavra, para eles se despedirem também. E é isso, gente.
Muito obrigado, gente, por ouvirem. Espero que vocês tenham gostado também desse episódio. E como o Bruno disse, fiquem ligados aí nas redes sociais do podcast para saber tudo que a gente está postando, que nesse episódio tem muito post também no Instagram, tem a newsletter. E espero que vocês acompanhem tudo isso, gente. Muito obrigado.
É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Esperamos poder, enfim, continuar informando vocês em primeira mão sobre tudo o que acontece e principalmente podermos informar vocês sobre o fim dessa guerra, né? Em breve. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.
muito obrigada por escutar mais um episódio do PodRI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esquece de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.